mulheres. É determinante para romper com este caminho. É determinante para uma política alternativa. Saudamos a luta dos trabalhadores no dia 9 de fevereiro, marcada pela CGTP, um dia de indignação, protesto e luta. Saudamos as ações do movimento Os Mesmos de Sempre a Pagar no passado dia 16 de fevereiro. Saudamos a manifestação do movimento Vida Justa no passado dia 25 de fevereiro. Os trabalhadores, as populações, denunciaram as crescentes injustiças e desigualdades. Exigiram que se trave os aumentos de preços de bens e serviços essenciais, que se aumente salários e pensões. Reivindicam uma vida com dignidade. Não somos um país pobre. Somos um país que, devido à política de direita, foi empobrecido. Temos inúmeras potencialidades que podem e devem ser aproveitadas em prol do nosso desenvolvimento. No imediato, combater o agravamento das condições de vida passa pelo aumento dos salários e das pensões e por uma justa distribuição da riqueza criada. Passa pelo controle e regulação de preços de bens e serviços essenciais, pelo combate à especulação e contra o favorecimento dos interesses dos grupos económicos, pela promoção da produção nacional e o reforço dos serviços públicos. Ainda hoje, entregámos na Assembleia da República uma proposta para o aumento intercalar das pensões com efeitos imediatos em 9,1% num valor mínimo de 60 euros. É justo para os reformados e pensionistas que são cada vez mais empurrados para a pobreza. Os trabalhadores, os reformados, o povo, sabem que o PCP não baixa os braços e que cá está e estará a intervir e a lutar pela elevação das condições de vida do nosso povo.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento, responde em 2 blocos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvir esta declaração, daria quase para perguntar onde é que pararam a nave. O PCP, segundo as notícias que vêm a público, é o partido que mais lucro deu no ano passado. 2 milhões de euros, mas o PCP fala dos lucros do grande capital e desses capitalistas que geram lucro. Depois de ouvirmos os trabalhadores do PCP, inclusive o seu próprio secretário-geral, a dizer que às vezes é difícil viver com 700 euros de ordenado. O PCP fala da dificuldade que a população atravessa e os trabalhadores, como se só eles defendessem os trabalhadores e todos nós defendêssemos quem não trabalha. É uma marca deles, só o PCP que defende os trabalhadores. O PCP que na gestão das câmaras municipais, como é o caso do Seixal, continua a ter bairros como a Quinta das Lagoas. Esgotos a céu abertos, onde a senhora deputada é deputada municipal, onde as pessoas vivem na miséria. E há mais de 50 anos que os senhores pairam por lá e nunca fizeram nada. O PCP continua a ter a Quinta da Princesa. O PCP, nos municípios geridos pelo PCP, tinha o bairro do Segundo Torrão. Durante anos e anos, sem resolver absolutamente nada. E vem falar agora da miséria. Lembrou-se agora da miséria. O PCP continua a ter esta política que tenta alavancar a guerra de classes e esquece completamente que nos últimos 7 anos teve 6 anos na geringonça. Durante 6 anos não fez absolutamente nada pela progressão de carreira dos trabalhadores. Não fez absolutamente nada pela redução da taxa de IVA nos bens alimentares, excepto aqueles que são vendidos na festa do Avante. Não fez absolutamente nada pelo IMI, pelo IRS familiar pago nos municípios, excepto quando vocês não pagam na Quinta da Atalaia. O PCP continua a vir gritar, como se tivesse em 74, uma série de histórias que esquece que aquilo que se passa hoje em dia de inflação, do custo de vida, se deve a ideologias como Vossas Excelências defendem e que não condenam a invasão da Rússia, que tanto tem prejudicado toda a Europa, mas continuam fechados naquela bolha. Continuam fechados e daria quase para dizer que esse discurso que fez certamente encontrou num dos faxos espalhados pela Assembleia da República e no final tem escrito a assinatura de Álvaro Cunhal. Porque continuam com a mesma conversa ao final destes anos, de uma vez por todas, saiam da bolha, vivam a realidade e não são vocês que defendem o povo nem os trabalhadores. Todos aqui defendem, de forma diferente, mas não como vocês o fazem.
Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, queríamos agradecer o tema que aqui traz, porque ele é muito relevante. Nós vivemos tempos em que, enquanto uns dizem que não há crise, a verdade é que temos grandes grupos económicos a ganharem de uma forma completamente absurda, como não se vê há décadas, mas ao mesmo tempo são essas mesmas empresas que aumentam preços de forma também astronómica para as pessoas. Ou seja, nós temos uma contradição um bocado paradoxal neste momento em que, ao mesmo tempo que existem estes lucros extraordinários e abusivos, temos também ao mesmo tempo um problema com as famílias na medida em que os salários não acompanham a inflação que estamos a viver. Muito recentemente conseguimos perceber que, inclusivamente, o preço, por exemplo, de bens essenciais está com aumentos superiores a essa mesma inflação, e isso significa que as famílias, nomeadamente as famílias mais pobres, estão com dificuldades. Também muito recentemente soubemos que os apoios que foram dados, obviamente, não conseguiram evitar essa quebra de consumo, exatamente porque eles são apenas apoios extraordinários e não fazem parte de uma política geral que deveria estar a ser colocada em cima da mesa, de aumentos salariais que são absolutamente essenciais. E, portanto, a questão, uma das questões que, do nosso ponto de vista, se coloca, e era essa a questão que queríamos fazer, tem a ver com uma medida essencial, que é o controlo de preços de bens essenciais. Nós soubemos hoje que existem famílias, e as famílias portuguesas estão a cortar na alimentação, mas a pagar muito mais por essa mesma alimentação, por exemplo, e, portanto, precisamos de olhar para a questão dos bens essenciais, dos bens alimentares, e perceber que temos a obrigação de controlar esses preços para responder às dificuldades das famílias. E, portanto, perguntava-lhe, Sra. Deputada Paula Santos, se concorda que uma medida de controlo de preços de bens essenciais, como aliás já se fez noutras matérias, poderá ter um resultado positivo.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões, Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. De facto, é fundamental que haja medidas concretas, soluções para o controlo de preços de bens essenciais, dos alimentos, da energia, da eletricidade e do gás, que permita, de facto, travar este aumento especulativo de preços, como está à vista de todos, só não vê quem não quer, está a impedir que as pessoas possam ter acesso a bens essenciais. Hoje foi notícia de que havia já famílias a cortar na alimentação. Já não conseguem, há famílias que não conseguem fazer duas refeições quentes por dia. Isto revela, de facto, a necessidade de uma firme intervenção sobre esta matéria. Lamentamos que nesta Assembleia da República, as forças políticas, nomeadamente do PS à sua direita, tenham rejeitado as propostas que o PCP aqui traz. E, Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, quando aqui faz referência de que todos defendem os trabalhadores, peço desculpa, mas não é verdade. Claro. Não é verdade. Porque quando aqui vêm propostas como esta, por exemplo, de travar os preços dos alimentos, onde é que esteve o Chega? Do lado dos grupos económicos, do lado dos lucros da SONAI e da Jerónimo Martins, contra as populações, contra os trabalhadores que são sacrificados com aumentos especulativos de salários, que perderam poder de compra, que continuam a perder poder de compra e que não têm qualquer perspectiva de recuperação de poder de compra. Mas, Sr. Presidente, gostava de referir o seguinte, relativamente aqui às várias questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, dizer o seguinte: da sua intervenção, aquilo que podemos concluir é um profundo desprezo pelas dificuldades que os trabalhadores, que os reformados, que as famílias hoje estão a passar. Dificuldades no que diz respeito à aquisição de bens essenciais. já aqui referimos os alimentos, dificuldades para cumprir com as suas obrigações no que diz respeito à habitação, considerando o aumento das prestações do crédito à habitação. E quando aqui nós trouxemos, olha, Sr. Deputado, vou-lhe referir outra, quando aqui nós trouxemos uma proposta para, de facto, travar o aumento das prestações, para que sejam os lucros da banca a pagar o aumento das taxas de juros que estão a ser impostas e que estão a levar a que as prestações aumentem algumas até 80%, qual é que foi a posição do Chega? Mais uma vez, ao lado da banca, ao lado daqueles que estão a lucrar com esta situação, contra as famílias, contra os trabalhadores, contra os reformados. Esta é que é a verdade que é preciso ser dita. E já agora dizer o seguinte em matéria de habitação. Registo a sua intervenção, mas o Sr. Deputado podia ter referido, ainda há poucas semanas, o investimento fundamental que foi feito, a intervenção do município de Seixal no realojamento de dezenas de famílias, porque se não fosse essa a intervenção, essas famílias não tinham sido realojadas. Estou a falar de factos concretos e de realidade, e quem se demitiu ao longo de anos de garantir o direito à habitação não foi o município. Foi o governo do PS, foi o governo do PSD e do CDS que ao longo de décadas deixaram, como continuam a deixar, as questões da habitação para o tal mercado, para os fundos imobiliários, para os grandes proprietários, aqueles que olham para a habitação como uma mercadoria e não de facto como um direito. Esta é que é a verdade, porque o investimento está a ser feito e não fosse esta intervenção, estas populações e estas famílias não tinham ainda a sua habitação digna.
Senhor Deputado, até mesmo concluído.
Vou mesmo terminar, Senhor Presidente, brevemente, só para dizer o seguinte. Dois aspectos que são fundamentais. Se hoje o passo social é 40 euros e não 60, 80, 100 e que as famílias ficaram com esse dinheiro, deveu-se à intervenção do PCP. Se hoje as crianças e os jovens têm manuais escolares gratuitos, uma despesa que era muito significativa para as famílias, foi por intervenção do PCP. E, Sr. Presidente, mesmo para concluir, porque não se pode admitir que se digam mentiras nesta Assembleia da República, é importante que fique muito claro. O PCP cumpre com todas as suas obrigações, incluindo as suas obrigações fiscais. O PCP paga impostos. As suas receitas advêm do contributo dos seus militantes e das suas atividades. O mesmo já não pode dizer o Chega, que depende e é financiado pelos grupos económicos.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. O Sr. Deputado Bruno Nunes. Então faça favor de interpelar a mesa. A mesa fica sempre com muitos ciúmes quando a interpelação se dirige a outra e que não a própria mesa. Faça favor.
Não vai existir necessidade de ciúmes, Sr. Presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Era apenas para pedir que fosse distribuído oportunamente, porque são alguns documentos. Primeiro, a proposta de zero IVA para os bens alimentares que o Chega apresentou nesta Câmara, mas depois para aproveitar também, porque certamente existe essa informação junto ao Tribunal Constitucional e será fácil da mesa ter acesso, que seja distribuído por esta Câmara os lucros do Partido Comunista que foram declarados, o preço da quinta da Atalaia, assim como a listagem dos bens imóveis que o PCP, como um dos maiores detentores de imóveis em Portugal, tem na sua lista de bens patrimoniais.
Muito obrigado.
Calma.
Muito obrigado. Muito obrigado. A mesa comunicará, fará seguir o primeiro pedido apresentado pelo Sr. Deputado. Quanto às contas dos partidos, a Assembleia da República não fiscaliza, fiscaliza o Governo e a Administração, a entidade das contas próprias para fiscalizar as contas dos partidos. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem sabemos que apesar da diminuição pelo quarto mês consecutivo da taxa de inflação, continuamos a atravessar tempos difíceis. E sabemos que se manterá uma subida dos preços, embora de forma mais contida, mas que a mesma continuará a representar um custo de vida elevado para os portugueses e com impactos mais significativos naquelas que são as famílias mais vulneráveis. E é por isso fundamental mantermos políticas públicas que possam dar resposta, que possam permitir que exista equidade, que permita a justiça social, apoiando aqueles que mais necessitam. Famílias com rendimentos mais baixos, famílias com filhos, jovens que estão a lutar pelo início da sua vida adulta, idosos que merecem manter uma vida digna. E isso, senhora deputada, não se faz com soluções aparentemente fáceis, de uma constante interferência no mercado, no funcionamento do mercado, que ao invés de contribuir, pode mesmo trazer consequências danosas para a nossa economia e para os consumidores.